muito tempo atrás, em um lugar não tão distante assim, um templo sagrado foi erguido. Lá eram guardados diversos mundos, todos criados por mentes habilidosas.
Mas esse templo foi invadido por criaturas mágicas que, no momento do mais puro tédio, acharam uma boa ideia misturar todo o nosso acervo de histórias fantásticas. E agora, a nossa missão é tornar esse lugar habitável novamente.
Eu sou a Carol Vidal.
E eu me chamo Caio Amaro.
E desejamos que aproveite sua visita na livraria Leia Novos BR, onde a literatura nacional é a protagonista de todas as estantes.
E por favor, não repare da bagunça.
Oi, Carol! Tudo bem?
E aí, Caio? Como você está?
Bom, então agora, né, dando continuidade a esse nosso amigo secreto, organizado pelos livros aqui da livraria, né, algo super organizado, super pensado que eles fizeram pra gente, né, com esses resultados aqui que devem ser muito surpreendentes, né, já que agora eu vou pegar o outro nome que tem no potinho. Pera aí, deixa eu mexer um pouquinho aqui, vamos ver quem vai sair.
Quem será?
Opa, Carol Vidal, quem diria, não é mesmo?
Uau, não acredito, que coincidência.
Olha só, como eu também não tinha preparado um presente pra você, eu vou também copiar a sua ideia e fazer uma entrevista. Olha só, o que você acha de ser entrevistada aqui no Leia Novos BR?
Acho maravilhoso, vamos lá.
Eu vou começar com toda a pompa que você merece e vou dar esse espaço pra que você se apresente a quem ainda não te conhece, pelo amor de Deus.
Eu sou Carol Vidal, como, né, esse momento vocês já descobriram e já estão meio cansados de ouvir minha voz aqui em tantos áudios perdidos por aí. Eu sou carioca, moro em Salvador já há quase 10 anos. Comecei a escrever, assim, de forma mais séria, né? Levando isso de uma forma mais profissional, já estando aqui em Salvador. Então, eu me considero uma autora soteropolitana, uma autora baiana. Já me auto-adotei nessa cidade. Eu sou formada em jornalismo e também escrevo, né? Então, tenho contos publicados na Amazon, tenho uma coletânea de ficção relâmpago também, publicada na Amazon, e tenho algumas histórias publicadas em revistas, em antologias. A última que saiu foi a Farras Fantásticas, que é uma antologia da editora Corvos, com autores de todos os estados aqui do Nordeste, então tem um conto lá meu também. E de vez em quando, sem muita periodicidade, eu também tenho uma newsletter, que é Devaneios Criativos, em que eu conto um pouquinho, assim, do que eu tô pensando sobre a escrita. Enfim, não tem nada muito temático, assim, é o que eu tiver com vontade de compartilhar ali naquele momento, e de vez em quando eu mando uns pensamentinhos por lá também.
Olha que bonito, quando a pessoa é bem organizada, já sabe certinho se apresentar, né, deu até um receio da minha apresentação no episódio passado, mas tudo bem, vamos continuar, né, e acho que pra gente compensar, né, a bagunça, tanto da minha cabeça, quanto da livraria hoje, né, a livraria todo dia essa bagunça, vamos falar então as coisas de uma ordem mais cronológica.
Ótimo.
Quando foi que a arte, que é a escrita, te encontrou na sua vida? Conta pra gente.
Eu acho que a arte da escrita me encontrou com os livros mesmo, assim, com a literatura, com o meu eu leitor ali, antes de pensar em escrever. Eu tenho uma relação com os livros, assim, desde muito novinha. Minha mãe sempre contava uma história, assim, de que eu era meio obcecada com um livrinho quando eu era criança, e eu não sabia ler ainda na época. E eu enchia a paciência de todo mundo pra ler todo dia, eu queria a mesma história. De tanto ler, e assim, eu meio que decorei a história, então não adiantava as pessoas me enganarem, tentar dar uma pulada na história, porque eu sabia mais ou menos o que acontecia. Então eu sempre tive os livros muito presentes na minha vida, e de alguma forma, pensando aqui agora, inclusive a escrita, não assim pensando numa carreira em si, mas estava ali nas aulas de redação da escola. Eu, por exemplo, lembro que eu escrevi, uma época teve um concurso de redação na escola, eu participei, ganhei certificado. Eu lembro de escrever um poeminha na época do Dia das Mães, assim, um negócio. Então, tava ali meio despretensioso, mas sempre esteve ali de alguma forma. E conforme eu fui crescendo, eu acho que esse meu eu, leitora, foi amadurecendo e com isso foi vindo a vontade de contar histórias. Mas me parecia uma coisa muito distante, assim, quando eu era mais nova e tal. Não parecia algo palpável e possível, como a gente sabe que é hoje em dia, quando a gente tem mais um conhecimento do mercado. E foi só quando eu comecei a conhecer pessoas também dessa área de literatura, isso já adulta, né, já morando aqui em Salvador e tal, que isso foi ficando mais claro para mim de que era possível, e aí eu comecei a escrever. Então eu conto que 2017 foi um marco, assim, de levar isso como uma ideia de carreira, começar a escrever de forma mais sistemática e fazer oficinas, cursos e tal. Apesar de 2013 eu ter ensaiado algo ali, mas ficou muito pelo caminho, assim. Então, acho que 2017 pra cá foi uma coisa mais sistematizada, mas, como eu falei, tava sempre ali. Uma coisa meio latente ali na minha vida, desde muito pequena.
Ótimo, e assim, me corrige se eu estiver errado, mas eu acho que um dos seus primeiros trabalhos foi o Zine, né? Chamado Zine Nova História.
Isso.
Contos inspirados em música, que já traz essa tua parte musical, que eu particularmente gosto muito, né? Eu sei que você gosta muito de música também. Então, uhum, eu quero saber como é que foi pra você, né, como autora, fazer essa publicação e começar a chegar nas pessoas.
Ah, foi um processo, assim, muito interessante. Quando eu comecei a pensar nessa ideia de escrever, eu ainda estava tateando ali muito sem saber como seria essa primeira publicação, o que eu poderia fazer e tal. É, apesar de já na época ter um rascunho de um romance que inclusive eu não publiquei até hoje, mas um dia sai. Só que eu sabia que precisava mexer muito ainda nele, não sentia que ainda estava naquele momento. E no meio dessas coisas de conhecer pessoal da literatura, eu comecei a assinar newsletters também, e aí conheci esse formato. E foi nessa que eu conheci a Aline Valek, inclusive é uma autora maravilhosa, eu sou muito fã mesmo. Além de escrever livros, ela também, na época, tinha uma newsletter que eu assinava, ela mandava mensalmente uma zine pra quem assinasse lá o projeto de apoiadores dela. E eu assinei, foi assim que eu conheci esse formato de zine, eu achei maravilhoso, porque era uma coisa ali artesanal, uma coisa pequena, né? E eu achei que seria uma forma interessante de começar, que era uma coisa que eu mesma poderia fazer. Então ela é super simplesinha, a zine, né? Não tem grandes coisas e tal. E aí eu pensei que seria um momento legal pra eu começar e tal. E aí começando com histórias pequenas e testando o meu estilo e como é que eu queria fazer isso. E como você disse, eu gosto muito de música realmente e eu me inspiro muito em canções que eu ouvia e eu comecei a perceber que eu tinha vontade de escrever pequenas histórias inspiradas nessas canções. E aí que veio a ideia de eu juntar algumas dessas histórias, são cinco, se eu não me engano, nessa pequena zine. Foi muito legal, assim. Eu fiz poucas uma tiragem pequenininha ali, né, só pra quem queria e tal. Hoje em dia, inclusive, a versão digital dela tá até disponível gratuitamente, se alguém quiser ler. Foi um bom pontapé, assim, pra eu sentir, pra eu pensar no meu texto e tal. Eu passei ele por uma edição e já foi, pra mim, muito interessante já ir tendo esse primeiro contato, e acho que foi um passo importante pro que viria depois.
Sim, sim, olha, que veio depois então, né?
Sim.
Os seus projetos envolvendo, por exemplo, a revista Mafagafo, né, que você publicou o Conto Anzóis, e também depois da Faísca, né, aquela newsletter semanal que a gente já comentou. Como que foi essa experiência, então, de publicar em lugares com edital, com pessoas revisando, editando o seu texto?
Nossa, eu digo assim, pra mim, que a Mafagafo foi fundamental na minha escrita, porque Anzóis foi a minha primeira história que passou por um processo editorial que eu submeti, e ela passou pelo processo de edição e revisão, então foi muito interessante já nesse início, nesse meu primeiro texto de ficção publicado, passar por esse processo. E depois veio a Faísca, que agora é onde tem essas ficções relâmpago, né? E foi muito legal, assim, pra mim publicar duas vezes lá e passar por esse processo de novo. O processo é sempre muito profissional e, nossa, faz muita diferença, assim, quando você tá começando, você já ter esse atendimento profissional, assim, eu acho que faz toda a diferença.
E além dessas publicações que você comentou, que a gente tá conversando aqui, eu também fiquei sabendo que você já foi convidada para duas antologias que foram bem sucedidas no Catarse, que já é outra abordagem, né, para você como autora. Conta pra gente sobre essas antologias e sobre essa nova experiência também, né?
Na verdade, não foram duas, foram três.
Eita, eu tô desatualizado.
Então, teve da editora Cartola, foi Toda Forma de Amor. Teve o Contos de Tarô e teve Farras Fantásticas.
Ah, Farras Fantásticas, é verdade,
perdão. É porque é mais nova, é recente, exatamente. Eu digo assim, de uma forma geral, que eu acredito muito no financiamento coletivo como uma forma de fazer essas histórias, essas publicações acontecerem. Eu acho que é uma oportunidade de dar espaço não só para autores independentes, mas para essas pequenas editoras também conseguirem fazer o seu trabalho, chegar a mais pessoas, a Corvos tem crescido, né, que a Corvos é a editora que publicou Farras Fantásticas, que eu participei, e ela tem crescido muito e sempre vem com projetos editoriais muito bonitos, assim, então, para mim, essas três experiências mostram que mesmo esses processos em pequenas editoras ou de forma você como autor independente, é possível fazer, sim, um trabalho profissional. Todos os três foram maravilhosos nesse sentido também, de ter o processo editorial, de passar por todo o processo, inclusive em termos de dinheiro também, de direitos autorais e tal. Eu acho que essa é uma outra oportunidade, assim, para quem está começando e, de repente, ou tentar dessas editoras que fazem esses financiamentos coletivos, ou você mesmo se jogar e tal. Eu acho que quanto mais portas tiver, sabe, no mercado, são formas, sim, de entrar no mercado, que não só a publicação tradicional, eu sempre vou ser muito a favor, assim, nada contra a publicação tradicional, imagina, mas eu acho que toda oportunidade de fazer com que novas pessoas, novas vozes cheguem aos leitores, eu sempre vou apoiar.
Bom, eu acho que a gente já pode falar, então, do Raízes de Fogo, né, o teu conto publicado de forma independente, como você acabou de falar, né, e dessa história eu queria falar principalmente sobre como você trabalhou o conflito, que é o que eu gosto muito de algumas histórias suas que eu fui percebi, né, ao longo do tempo que eu fui lendo, e o conflito nem sempre é algo físico, né, uma grande luta, uma discussão, ele tem mais a ver com como a gente se sente e as escolhas que a gente toma, né, o que, que você pode dizer sobre isso, sobre esse conto e sobre essa abordagem de conflitos que você faz?
Eu acho que de uma forma geral, as minhas histórias tendem a falar muito mais sobre personagens e suas relações do que sobre grandes tramas, né, como você falou, grandes lutas e tal. Não costuma ser o tipo de história que eu escrevo. Eu gosto de pequenas histórias, sabe? Aquelas pequenas histórias cotidianas, aqueles pequenos conflitos, aquelas pequenas relações, mas que tem um mundo ali dentro que você pode explorar. Seja com elementos fantásticos ou não, a maioria das vezes eu tenho tendido a usar, mas, né, não necessariamente. As minhas histórias falam muito sobre isso, né? Sobre essas relações, principalmente relações familiares, porque é o tipo de história que eu gosto muito de ler. Falando mais especificamente do Raízes de Fogo, essa história, primeiro, eu pensei para submeter para um edital que acabou não sendo aprovada a história. Tá tudo bem, viu, gente? Isso acontece. Só que eu gostava da história, eu gostei do que eu tinha criado e eu resolvi lançar de forma independente. Achei que era um bom experimento, assim, como uma primeira publicação minha, independente ali na Amazon. Foi muito legal, assim, pensar, escrever de um lugar que é diferente, que é um lugar que eu tive que pesquisar também, que é a Ilha de Marajó, porque eu não conhecia. E foi um dos poucos elementos do edital que eu mantive na história. Eu acabei depois adaptando, né, para tirar as coisas específicas daquele edital para ser uma história minha. E conta a história, então, dessa menina, essa adolescente, que volta para Ilha de Marajó depois de 7 anos longe, é onde ela nasceu, né, onde estão as raízes dela. E ela teve uma tragédia familiar no passado e acabou deixando a cidade. E aí ela voltando para essa revisitação, assim, né, desse passado, desse reencontro com as suas raízes, ela descobre que, ao tocar nos objetos, ela é capaz de ler, né, o passado e o que tem ali entranhado nas memórias daquele objeto, de quem ele pertenceu, aonde ele pertenceu. E a história se desenrola a partir disso, então é essa busca dela de se reencontrar com esse seu passado, com as suas memórias, com as suas raízes. E eu acho que essa é uma tendência das minhas histórias de uma forma geral, é falar muito da pessoa, do personagem e não tanto de grandes cenários e grandes acontecimentos. Normalmente são acontecimentos muito cotidianos, mas que tem ali muito a dizer, né?
Bom, a gente já falar então sobre a sua publicação mais recente.
Sim.
É que eu já quero adiantar, a escolha do título eu acho excelente. Para quem não conhece, é uma coleção de contos curtos que você publicou que se chama Para Onde Vamos Hoje? Agora me disse se esse já não é um baita título. Poucas palavras já dá propõe para o leitor que ele vai encontrar várias histórias diferentes entre si, interessantes, suficiente para passar dias lendo. Tu falou aí de título, olha só que título excelente que tu botou para esse livro, Carol. Então, eu quero que você fale um pouco desse livro, sobre essa escolha, né, de escrever essas histórias, de publicar, né, sobre esse teu momento no mercado literário, teu momento como escritora.
Ah, essa publicação foi um processo muito interessante, assim, para mim, porque eu passei mais de um ano escrevendo essas histórias, né, que são pequenas, mas eu fui escrevendo ao longo do tempo. Eu comecei esse projeto com a ideia de escrever uma ficção relâmpago por semana, durante alguns meses, e ver o que que saía disso. Essa coisa de escrever uma vez por semana durou um mês, né?
É, geralmente é assim.
Mas eu não desisti. Eu continuei escrevendo, só que não uma por semana. Eu, às vezes, passava um tempo sem escrever, e aí voltava, tinha uma ideia, escrevi e tal, e aí no final eu resolvi dar um gás, e eu terminei depois de mais de um ano, assim, um pouco mais de um ano fazendo isso. Eu tinha, acho que 20 histórias pequenas, e aí dessas 20 eu escolhi 15 para compor essa coletânea. Eu acho que tinham, assim, mais a ver. Eu consegui agrupar ali em 4 momentos, né? Histórias mais fofinhas, de dar quente no coração, histórias mais engraçadinhas, histórias mais reflexivas e histórias que se passam em outros planetas, em outras dimensões e tal. Então eu tive essa ideia, eu percebi que dava para fazer essa junção e dentro disso eu escolhi essas 15 histórias para compor. E falando assim sobre o título, esse é o Para Onde Vamos Hoje, é o título de uma das histórias e eu achei que funcionava bem com a proposta que eu tinha para essa obra, que é esse convite mesmo de habitar ali diferentes estilos, diferentes gêneros. É muita experimentação, assim, para mim, esse projeto, porque tem de tudo ali, né? Eu escrevi formatos mais tradicionais, narrativos, formatos completamente loucos e diferentes. E eu acho que, para mim, essa coletânea funciona como esse convite, assim. A pessoa pode ir para vários lugares ali. Tem de tudo ali. Então, eu acho que, de alguma forma, alguma história que seja, acho que tem a possibilidade de agradar diferentes tipos de leitores, porque tem diferentes tipos de história, apesar de eu acreditar que, de uma forma geral, tenha algo ali que identifique como a minha escrita, né, como o meu estilo, mas eu tentei me aproveitar, assim, das formas diferentes e experimentar mesmo. Eu acho que o bom, às vezes, você fazer essas coisas independente é você experimentar.
Sim. Olha, Carol, ótima conversa contigo. Então, pra gente finalizar, fala pros nossos ouvintes desse áudio que vai vazar aqui, né? Qual que é o nome que você escolheu pra sua sessão mágica na nossa livraria pra abrigar todas essas suas histórias tão gostosas de ler?
Olha, eu fiquei pensando muito, assim, que eu poderia identificar que tem em comum, assim, das minhas histórias, porque eu sou uma leitora muito eclética e eu acho que de alguma forma eu sou uma escritora muito eclética, assim, nos formatos e nos temas, apesar de, como eu falei, ter algumas coisas em comum ali, mas eu gosto de experimentar. Só que eu fiquei pensando o que que poderia ter, assim, em comum, dentro, assim, do que eu gosto, do que eu já escrevi, do que eu pretendo escrever. Um nome, assim, que poderia abrigar de alguma forma essas histórias seria Narrativas Canções com Gosto de Casa.
Olha só que bonito! Eu achei muito bonito, Carol. Parabéns!
Ai, que bom! Fico feliz. Não é só a frase gigantesca, mas eu me esforcei.
Porra. Lembra que na minha frase fala que eu não tenho um espírito poético? Tu já tem. Viu a diferença? Por isso que a minha frase é tão grande. É, a tua já é menor, já tem esse espírito poético aí. Acho que combinou esses livreiros aqui. Pois agora eu oficialmente dou por revitalizada a sua sessão aqui na Livraria Leão Novos BR, Carol. É, eu queria te agradecer do fundo do meu coração por toda essa parceria nesse último ano, né, e nos meses dos anos anteriores, quando a gente se conheceu, tudo que a gente já conversou até hoje. E falar que a tua amizade, ela foi uma das melhores surpresas desses últimos anos para mim. Então, eu vou falar, obviamente, que eu sei onde te encontrar, mas eu acho importante que você fale para os nossos ouvintes onde eles podem te encontrar e se deliciar com as suas histórias. Então, conta para a gente, Carol, deixa os seus contatos aqui no podcast.
Bom, primeiro, eu agradeço de novo, como eu já tinha dito no episódio passado, tem sido incrível, assim, eu acho que, eu não sei o que que iluminou, assim, para que a gente se encontrasse, porque eu acho que é uma parceria que funciona. A gente,
com
eu
certeza.
Espero que a gente faça outras coisas, além do Leia Novos também, porque eu acho que a gente funciona bem junto.
Sim.
Vocês me encontram no Twitter, no Instagram, @carolvidal_. Eu uso mais o Twitter do que o Instagram, mas eu tô nas duas redes, e nas duas redes tem os links para todas as histórias, tanto as que dá para ler de graça, quanto para comprar, tem todos os links direitinho, e tem a minha newsletter também, quem quiser assinar, tem o link lá direitinho, é de graça ela, que é tinyletter.com/carolvidal_, também, além daqui do Leia Novos, eu também escrevo resenhas no site do Leitor Cabuloso, e também, além das resenhas, eu também faço parte de mais dois podcasts aqui na rede do Leitor Cabuloso, que são o Boteco dos Versados e a Superliga de Resenhistas, que é um podcast novo aí que a gente que faz resenha criou recentemente. Então vocês podem me ouvir em muitos lugares e me ler em muitos lugares também, até cansar da minha cara, mas por favor não cansem. Vou adorar ter contato com todos vocês. Achou um livro nacional voando por aí? Mande pra gente um sinal de fumaça ou um recado por qualquer meio e ajude a aumentar ainda mais o nosso acervo.
Nos nossos horários de folga, vocês podem nos encontrar nas redes sociais pela @leianovosbr e no e-mail leianovosbr@gmail.com. Fiquem ligados também no site do Leitor Cabuloso. Semana que vem a conversa continua por lá.
Ah, e por favor, não confie em nenhum saci que disser que nos representa.
Iria bem hoje?
O capitalismo, o patriarcado, o Bolsonaro.
Sim, mas também ia cair muito meu comentário nesse episódio, né?
Verdade, eu tô morrendo de saudades de gravar comentários.
Pois é, eu também. Bem que o pessoal que tá ouvindo aí pode ir lá no site do Leitor Cabuloso e deixar um comentário.
Ou se achar mais fácil, pode também marcar a gente nas redes sociais. @leitorcabuloso.
Sim, inclusive a gente vai ler o seu comentário em live lá na twitch.tv/casaldepodcast.
A gente vai ler e comentar de quarta-feira, sempre a última quarta do mês, às 19 horas.
Mais conhecido como 7 da noite.
Isso.
Então tá bom. Então tá combinado.
Temos um date.
É isso. Este programa Leia Novos BR foi possível graças à pauta e gravação de Carol Vidal e Caio Amaro. A arte da vitrine é de Dayellen Cris Bertelli e a edição é de Senhor Basso. Este programa só foi possível graças a contribuições dos nossos padrinhos e madrinhas cabulosas e cabulosos que contribuem conosco todos os meses no Catarse e no PicPay. Nosso muito obrigado para o Abner de Souza, a Alessandra Rocha, o Amaury Filho, o Caio Amaro, a Carolina Mendes, a nossa querida Carol Vidal, a Cláudia Rodrigues, ao nosso escritor Clécio Duran, a Deise Cristina, a Edgar Egawa, Igor Bajo, a Janaína Vieira, ao nosso comentador oficial Leandro Gomes, ao Lucas Domingos, a belíssima da Lu Bento, ao Luiz Silva, a fofa da Marina Contradovic, a Marina Jardim, Melissa de Sá, o Nielson Rocha, a Priscila Rubia, o Ricardo Brunoro, o Rodrigo Leite, a Nilda, querida Nilda, ao Sidney Andrade, ao Thiago Rutger, ao Fofo do Erechu, a Fernanda Cortes e a Aline Bergamo. Nosso muito obrigado. E também para todos que contribuem com outros valores no Catarse e no PicPay. Se você gosta do nosso conteúdo, eu convido você a fazer parte também desse time no catarse.me/leitor_cabuloso ou no picpay.me/leitor_cabuloso, também lá no PicPay Assinaturas. E vocês vão ver que lá tem várias recompensas com vários níveis de apoio, além, é claro, de garantir que a gente continue produzindo aqui pro leitor. Então, meu muito obrigado.
Esse podcast faz parte do site Leitor Cabuloso. Conheça nossos conteúdos em www.leitorcabuloso.com.br.